falham demasiadas vezes. Para os setores mais afetados, os programas Apoiar.pt e Apoiar Restauração exigem contabilidade organizada, deixando de fora metade das empresas que legitimamente escolhem o regime simplificado. Ter a situação tributária regularizada, que é como quem diz, primeiro o Estado tem que receber e só depois é que há de pagar. E estar em concelhos em que houve confinamento, como se muitos negócios, sobretudo no turismo, não dependessem exatamente de visitantes de fora do concelho. Mas mesmo as medidas de fundo para todos os outros setores também já estão a falhar. O Banco de Fomento que não arranca, os fundos europeus para os quais o PS só agora acordou para mudar a governação com mais o Simplex e a monitorização com o portal de transparência que propusemos na aplicação dos fundos europeus. Todas estas discussões à volta do estado de emergência impedem-nos, vou concluir, Sr. Presidente, de discutir o essencial enquanto restringem as nossas liberdades. E é exatamente por falar em liberdades que hoje lembro também aqui Francisco Sá Carneiro, que desapareceu faz hoje 40 anos, escreveu em 1973, e cito, ouçam que podem aprender alguma coisa. Falar em liberdade num país livre deixa as pessoas simplesmente indiferentes. E é contra esta indiferença que a Iniciativa Liberal continuará a lutar. Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, por favor.
A eficácia das medidas contra a Covid irá ser também avaliada pela forma como nós ficaremos depois da renovação de tantos estados de emergência, da limitação de direitos e de liberdades. É urgente que se faça hoje o reforço do Serviço Nacional de Saúde e uma aposta forte na saúde mental. É necessário que se apoiem também os trabalhadores essenciais e lutarmos conjuntamente para evitarmos que se agigantem excessivamente as pandemias da desigualdade e da pobreza. Simultaneamente, nós precisamos de unir-nos para lutarmos contra uma onda que une esta ala, que é a onda que se está a levantar cada dia com mais ênfase, a onda do populismo, a onda dos ataques à democracia e ao Estado de Direito. Eu falo que é uma onda que nós precisamos de lutar e evitar que ela se agigante, porque é preciso recordar que a pandemia e a luta contra a pandemia não são objetivos e necessidades e problemas a resolver unicamente pelo Executivo. Cabe-nos individualmente, politicamente, unir esforços aí. E eu não posso ir-me embora hoje sem saudar o Primeiro-Ministro, a Ministra da Saúde e a Diretora-Geral da Saúde e todos aqueles e aquelas que têm estado num esforço a bem ou mal, mais eficaz, menos eficaz, mas num esforço verdadeiro para salvar a vida de milhares de indivíduos e, ao mesmo tempo, relacionarem-se e terem de lidar com o oportunismo político, o negacionismo, a manipulação mediática de indivíduos que não fariam melhor. E não fariam melhor porque são indivíduos que são os que desejam desmantelar o Serviço Nacional de Saúde e são aqueles que querem privatizar tudo aquilo que funciona neste país. E num ambiente em que nós deveríamos estar unidos, não estamos necessariamente unidos, porque há indivíduos, partidos nomeadamente, que estão numa ansiedade enorme a ver se elegem, a ver se arrasam, a ver se se agigantam, reduzindo a democracia e reduzindo as oportunidades.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Começam finalmente a ser visíveis os resultados do esforço coletivo que todos temos feito. Os estudos demonstram que já atingimos o pico, que o número de casos está a diminuir e que o índice de transmissão reduziu, por isso importa não baixar os braços. Mas para além da crise sanitária, não podemos esquecer outras urgências que se mantêm por resolver. De acordo com os dados da OIT, Portugal foi o país europeu que registou maiores perdas de massa salarial por causa da crise provocada pela pandemia, penalizando sobretudo as mulheres. Os salários das mulheres tiveram uma queda de 16%, a mais elevada entre os 28 países analisados. Para além disso, a instabilidade provocada pela Covid-19 tem particular impacto nas mulheres que, por medo de expor os filhos ao vírus, medo do desemprego ou da crise económica, ficam especialmente vulneráveis perante cenários de violência doméstica. A desigualdade entre mulheres e homens continua a ser uma realidade que tem que ser combatida e, para tal, as associações de mulheres têm um papel determinante, pelo que urge também apoiá-las. Apesar do teletrabalho constituir uma medida fundamental para combater a propagação da pandemia, a verdade é que o Ministério do Trabalho fez um inquérito de 10.300 empresas e concluiu que 2/3 não o implementaram. Insisto, por isso, que é essencial adotar medidas que garantam a sua implementação e que a ACT tenha condições para fiscalizar esta situação sem que isso comprometa a sua atividade normal. Chamamos novamente a atenção para os setores que estão a ser particularmente afetados pela crise, nomeadamente a cultura, a restauração e mesmo os bares e discotecas. Com o aumento do desemprego, não podemos não apoiar estas empresas, pelo que apelo ao Governo que pense nestes setores, que ouça as suas preocupações e que reforce os apoios, porque a imposição de medidas sanitárias, que concordamos ser fundamental, deve encontrar um equilíbrio com a necessidade de garantir a sustentabilidade das empresas e, consequentemente, a manutenção dos postos de trabalho. Que mantenhamos este caminho de responsabilidade com vista ao fim da pandemia, sem esquecer aqueles que neste momento mais precisam, nem os que todos os dias trabalham na linha da frente para que os restantes possam viver a sua vida com a normalidade possível. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para terminar esta fase de debate, tem a palavra o Governo através do Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos hoje aqui a discutir um terceiro período de estado de emergência desde que, no início de novembro, retomamos a adoção destas medidas de caráter tão excepcional que, ao longo de 2020, temos pela primeira vez no nosso quadro constitucional democrático vindo a adotar. Fazemo-lo num quadro daquilo que é a maior crise global, afetando a dimensão sanitária, a dimensão económica, a dimensão social e a verdadeira teste à afirmação dos nossos valores coletivos. E diria que não podemos banalizar a adoção de medidas excepcionais, mas devemos aqui hoje perceber que estamos num momento decisivo em que temos de mobilizar todo o esforço, como naquela fase mais difícil de uma maratona, em que a esperança de chegar à meta começa a estar ao nosso alcance, mas em que as dificuldades nos podem, por vezes, levar a fraquejar neste esforço coletivo. Hoje, o que estamos a fazer prova que estamos no caminho certo. Estamos naquilo que é um desafio global. Desde que aqui estive no início de novembro, na primeira debate sobre a declaração de um estado de emergência, a nível mundial, mais 15 milhões de pessoas foram infectadas. A nível mundial, mais cerca de 500 mil de mortos se verificaram. Também, no nosso país, tivemos em novembro um quadro particularmente difícil, marcado pela uma elevada incidência de casos, pelo um elevado nível de internamentos, de utilização de camas de cuidados intensivos e, pior do que tudo, pelo nível significativo de óbitos. Mas diria que a concertação e coesão nacionais que temos verificado, a coesão dos órgãos de soberania, Presidente da República, a Assembleia da República, hoje aqui manifestada pela viabilização, mais uma vez, por mais de 90% dos senhores deputados, deste decreto de estado de emergência. O papel do Governo, unindo os portugueses em torno de medidas estáveis, claras, determinadas, tem tido a compreensão e o apoio dos portugueses. O apoio, antes de mais, na forma exemplar como as medidas que são determinadas em execução dos decretos do Presidente da República têm vindo a ser acolhidas e que permitem uma intervenção totalmente marcada pela uma dimensão pedagógica e de sensibilização por parte das forças de segurança. Uma adesão que se tem refletido em todos os estudos de opinião que refletem uma adesão muito elevada, muito significativa àquilo que são as medidas que têm vindo a ser adotadas. Mas, fundamentalmente, os resultados que começamos a registar. Nós atingimos, durante o primeiro período de estado de emergência, o número mais elevado de casos ativos desde que a pandemia chegou a Portugal. Foram 88 mil casos ativos no dia 15 de novembro. Desde então, temos vindo a reduzir gradualmente este número de casos até aos cerca de 73 mil que hoje se registam. E esta aplicação deste conjunto de medidas proporcionais, adequadas e necessárias, marcadas pelo respeito pelos direitos fundamentais, que pelo respeito pela salvaguarda do direito ao trabalho, pela salvaguarda do funcionamento do sistema educativo, garantindo a esperança às novas gerações, marcado pela salvaguarda da afetação mínima das atividades económicas, tem produzido efeitos. Estamos hoje num momento em que não podemos desistir, em que os níveis extremamente elevados de incidência têm vindo a reduzir-se nas últimas semanas. Isso não nos permite deixar de continuar relativamente a medidas que, ao contrário do que alguns aqui disseram, são claras, são difíceis e, por isso, a solidariedade com os trabalhadores e com as empresas, que medidas como o prolongamento do layoff, o prolongamento dos subsídios de desemprego, as medidas excepcionais de apoio a setores mais diretamente atingidos, em que não toleramos que se confunda restauração com artes e espetáculo, que se confunda áreas, todas as áreas de trabalho que são legitimamente merecedoras do nosso respeito e apoio. É por isso que é tão decisivo, nesta fase, mobilizarmos todos os esforços pela defesa do Serviço Nacional de Saúde, na mobilização de mais profissionais, na concentração dos meios que permitam defender a saúde dos portugueses, mas também na mobilização de cerca de 1000 elementos que, nas Forças Armadas, nas Forças de Segurança, de Proteção Civil, em funcionários das câmaras municipais, professores, outras áreas de administração pública, estão mobilizados para agilizar os processos de rastreio. assim como na criação da Rede Nacional de Estruturas de Apoio de Retaguarda, que em todo o país foram criadas e que, sobretudo nas áreas mais atingidas, como na região norte e designadamente no Distrito do Porto, estão em funcionamento, permitindo aí dar apoio àqueles que não